Estamos de volta com Extensão e Pesquisa.
Estamos de volta em nosso estúdio. Continuamos a conversa com a professora Juliana Galhardo aqui da FAMES na UFMS. Juliana, no comecinho do primeiro bloco, você falava sobre essa ideia de saúde única, né? E eu acho até que vai ao encontro do que você falava do cuidado com os pets que tem raiva, que tem leishmaniose, de você pensar num contexto. Eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa ideia, que até nós conversávamos no intervalo, que é muito comum ainda as pessoas pensarem nos bichinhos como só delas e, bom, eu tô cuidando aqui dentro da minha casa, do jeito que eu tô cuidando é o que interessa porque é meu e pronto, acabou. Mas não, eles estão inseridos também num contexto social e que é fundamental pensar isso, né?
Não, com certeza. Até essa questão da saúde única, ela, apesar de aqui no Brasil a gente está levando isso à frente mais recentemente, isso não é novo, isso vem desde a década de 1970. Mas agora que mais fortemente a gente tem trabalhado no sentido assim de unificar no melhor possível as saúdes, né? Uhum. Então, isso entra principalmente por incentivo de órgãos internacionais, como a Organização Mundial da Saúde, a Organização Mundial de Saúde Animal e a FAO, que cuida da questão, uhum, de alimentação, né? Então, são esses três órgãos, principalmente, que têm fomentado essa questão da saúde única. E isso, basicamente, é a abordagem multidisciplinar da saúde. Então, por exemplo, quando você vai lidar com a saúde de uma pessoa, tem um contexto inteiro em volta. Em volta dessa saúde dela também tem saúde ambiental, também tem saúde animal, às vezes mais, às vezes menos diretamente relacionado, mas tem. Então, um exemplo bem simples, né? Eu estava assistindo uma reportagem outro dia falando sobre a questão da poluição nos ambientes urbanos, que existem algumas cidades que andam muito poluídas e as pessoas têm adoecido muito. Então, isso é 100% saúde única, que isso afeta a saúde das pessoas, a saúde ambiental, com certeza, uhum, porque se é uma poluição de ar, imagina a quantidade de animais que não está afetado também, né? E a própria qualidade do ambiente. Então, você imagina os contextos todos, né, reunidos. E a intenção é a gente fortalecer essa abordagem em saúde única para que a gente consiga oferecer para a população a realmente abordagem multidisciplinar. Então, já pensou que interessante um dia você ser atendido no seu SUS da vida pelo médico, a enfermeira, aí o veterinário, o nutricionista, aí vem um tecnólogo ambiental e poder te dar informações principalmente relacionadas ao seu contexto particular de saúde. Uma coisa mais ou menos parecida com isso é o que acontece em alguns NASFs, né? Que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Já é uma abordagem multidisciplinar da saúde, mas ainda não está nesse contexto absoluto de saúde animal e ambiental associada.
Que tem o agente comunitário como uma figura estratégica, porque ele vai até a casa do cidadão.
Né? Exato, é importantíssimo isso. Então, é a humanização da saúde junto com a abordagem em saúde única. Está chegando lá. Tem alguns NASFs que já têm veterinários, né? Aqui em Campo Grande nós temos um NASF com veterinário. É um ganho, é uma construção, na verdade, da saúde, né? Eu acho que se o SUS não morrer, teremos um sucesso,
mas,
talvez.
E falando até em população, uma das suas atividades também é o Leixe Não, que aí é uma atividade de extensão, um projeto de extensão, que está aqui na UFMS desde 2013, então ele já tem um tempinho aí de estrada, e que é a atividade que você tem relação direta com a comunidade. Eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto.
O Leixe Não, ele na verdade nasceu justamente por causa de um projeto de pesquisa, que a gente passou a fazer a parte de epidemiologia descritiva de leishmaniose em Campo Grande, né? E nos preocupamos muito, porque a gente começou a ver onde a leishmaniose estava. Então eu falei, gente, não é possível que a leishmaniose está aqui do meu lado, entendeu? Está acontecendo com pessoas aqui, as pessoas estão morrendo aqui do meu lado e eu vou ficar aqui dentro da academia. Uhum. Aí não me aguentei, né? Inventamos o projeto Leixe Não e começamos a ir pedir espaço nas escolas, em comunidade. E hoje, por exemplo, assim, de 2013 para cá, graças a Deus, o projeto teve várias ampliações, né? Uhum. Mas assim, escola, comunidade, igreja, qualquer reunião de pessoas, internet. Então, tanto virtual quanto presencial, o Leixe Não vai fazer alguma atividade de educação e saúde para a prevenção de leishmaniose. E o desafio, acho que mais bacana, para todos os estudantes que participam do Leixinão, é adequar a linguagem para a faixa etária que a gente vai conversar. Então, por exemplo, tem escolas que a gente vai que são escolas de crianças até 5 anos.
Bebezinho, praticamente.
Como que você conversa com essas crianças? Então, a gente teve que inventar estratégias de educação e saúde para ensinar criancinhas. E depois, outras estratégias para um público-alvo diferente. E assim, o Leixinão vai se repaginando conforme os novos públicos que vão aparecendo.
É, Juliana, antes da gente continuar, chegaram duas perguntas aqui do Wagner. É, uma das perguntas do Wagner, eu acho que as duas elas se aliam, na verdade, se complementam. É, uma, ele quer que você avalie qual é o cenário das pesquisas nessa área, né, nessas áreas aqui hoje no estado, se você consegue fazer essa avaliação, em que pé anda, ou mesmo aqui até na FAMES, como que você consegue ver. E também quais seriam os desafios para se desenvolver essas pesquisas hoje, pensando nessa ideia de saúde pública veterinária mesmo, né? Quais são os desafios? Como pensar a pesquisa nessa área?
Nossa, Wagner, pesado. Você podia perguntar alguma coisa do vírus, da Olha, é até comprometedor se eu disser que o mundo da pesquisa acabou, né? Só porque a gente não tem dinheiro e não tem recurso e ninguém libera verba, né?
Alguns desafios desde...
Isso é complicado, né? Mas a gente tem grupos de pesquisa muito bacanas aqui na Universidade Federal, não só aqui, né? Eu digo aqui porque eu tô aqui dentro, mas poderia ser pensando no estado. Então, tem o pessoal da UFGD que trabalha bastante com a questão de doenças transmissíveis. É, tem aqui na própria Universidade Federal o pessoal do programa de pós-graduação em doenças infecciosas parasitárias e o de... meu Deus, esqueci o nome do programa agora. São dois programas que associam, né, profissionais da área da saúde para fazer pesquisas tanto em doenças transmissíveis quanto não transmissíveis. Então, a gente tem gente trabalhando e trabalhando bastante.
Pesquisando.
É, mesmo com falha de recurso, com toda essa complicação. Mas eu acho que com esse perfil, digamos assim, de tentar levar o que está lá dentro do laboratório lá para a rua, são poucos os projetos. Então a gente vê assim, sei lá, o Leishmanião é um que faz isso, né, já desde 2013, sobre leishmaniose especificamente. Então, hoje eu nem pesquiso leishmaniose mais, porque já tem bastante gente pesquisando. Então, não preciso eu mais pesquisar, já tem bastante pesquisador, mas a extensão ninguém está fazendo. Então, eu vou continuar até que ou as pessoas aprendam, ou a doença acabe, ou eu morra, sei lá, né, o que vier primeiro. Mas em termos de nesse aspecto, de levar para extramuros o que a gente faz aqui, são poucas as atividades.
Mas que é o papel da universidade.
É papel, professor, também, mas, por exemplo, o atendimento ao público também já é uma atividade, a prestação de serviço. Então, são características, às vezes, diferentes de extensão.
Tem o hospital veterinário, que é importante falar, né, aqui na UFMS, tem o CCZ.
Então, são questões muito importantes que eu acho que também depende do perfil da pessoa envolvida, né? Eu gosto muito de ir lá, conversar com as pessoas de várias faixas etárias, me vestir de mosquito quando não tem ninguém, né? Pra fazer o teatro do Leixinão. Isso eu gosto muito, de colaborar lá ativamente. Tem pessoas que já têm mais tino pra pesquisa de laboratório, outros pesquisa de campo, enfim, cada um tem um perfil.
Que vai produzir, esse que tá no laboratório vai produzir informação e dados pra que vocês que gostam de ir para a comunidade também possam trabalhar, né?
Só para o Wagner não ficar sem resposta, olha, Wagner, a perspectiva eu acho a seguinte, talvez a gente precise de mais ferramentas para motivar os pesquisadores, que são exclusivamente pesquisadores, a fazerem extensão, e os que são só extensionistas, para que se movam para também fazer pesquisa. Eu acho que tem que juntar essas pessoas, e cada um vai ter uma parte boa para fazer, né? Então, juntar essas pessoas para incentivar.
E o que eu queria até linkando nessa sua fala, Juliana, que você falasse justamente disso, do envolvimento dos acadêmicos também, que são esses que vão dar continuidade a essas pesquisas e também a extensão. O Leixinão não tem um grupo de acadêmicos, eu queria que você falasse disso e falasse também desse envolvimento hoje. Desses alunos que também percebem a extensão como uma possibilidade dentro da universidade e a pesquisa também nessa área, né?
Tem aquela conversa assim de edital, né? Que a extensão é uma ação transformadora para o indivíduo que a executa e para a sociedade, né? E é verdade, acho que todo mundo que participou do Leixinão teve alguma transformação na vida, entendeu?
Uhum.
Em algum momento, ou porque se impactou ao ver criança aprendendo alguma coisa, ensinar a olhar no microscópio. Eu acho que você ensinando, você aprende muito. Então, a gente acabou indo a vários lugares diferentes, isso oportunizou para os estudantes conhecimentos fantásticos, assim. Então, não só sobre a questão específica da doença, né, uhum. técnica. Não é só conhecimento técnico que faz um cidadão. A pessoa tem que conhecer pessoas, conhecer realidades. Até a gente teve em Bodoquena, a convite da Vigilância Sanitária. Isso foi uma visita fantástica, assim, né? Super legal. Imagina você sair de Campo Grande para levar o projeto para outro lugar, né? E daí lá, a gente teve em duas escolas rurais. Fala, gente, como é que você conversa sobre leishmaniose, que é uma doença veiculada por um vetor que se multiplica em matéria orgânica, em área rural, que só tem matéria orgânica? É um desafio, é muito bom, assim. A gente se reinventa o tempo todo. E os estudantes que participam de graduação, de pós-graduação, acabam sendo tocados de alguma maneira. O que eu achei muito bacana é que alguns egressos até exportaram o projeto, né? Uhum. Tem um egresso da universidade e do Leixinão que levou o projeto para Dourados. Aí outro
eu vi que no site de vocês tem professor envolvido, os acadêmicos envolvidos e os egressos também envolvidos.
Tem,
né?
É gente pra caramba. E aquele troço tá desatualizado. Tem muito mais gente ali que eu não coloquei ainda. Então, você vê que é muito legal o envolvimento das pessoas, assim, no processo criativo, em visitar os lugares, em levar informação. E a gente é uma troca muito importante. Mas uma coisa que a gente percebe, assim, é que nós, como professores, temos que incentivar praticamente o tempo inteiro. As novas gerações, assim, elas não têm, assim, aquela coisa da proatividade, né? Então, a gente tem que ser proativo por eles. E eu não sei como é que está completamente isso na pesquisa, porque o nosso projeto da Raiva, atualmente, ele não conta com discentes. Uhum. Então, isso eu estou devendo. Mas o da leishmaniose é para qualquer pessoa, até o nosso bolsista é da biologia, né? Então é bem bacana.
Que já uma troca, né?
O povo da enfermagem participa, é muito gostoso, é muito bom.
E até outra coisa que é curiosa também, você fala que vocês foram para outro município, para Bodoquena, levar o projeto. E mesmo aqui, que vocês vão nas escolas, né? Essa relação e essa articulação também com as prefeituras, com o governo, enfim. É uma relação direta com a política pública também, né, Juliana? É. Isso deve ser enriquecedor também para a pesquisa e para a extensão.
Olha, é uma experiência, assim, sem igual, né? Quando a gente tem que ir lá buscar essa parceria. Na verdade, é uma parceria, assim, pedir, por favor, posso apresentar um projeto na sua escola e o pessoal falar sim, pode vir. Essa é a parceria, entendeu? Não tem feedback de troca, assim. A gente só vai lá e oferece. E aí, tem muitos lugares que negam a participação, que não tem interesse.
Enfim, é um desafio.
É um desafio, mas a gente vai aprendendo essa política da importância da saúde, né, em geral. Porque, gente, a saúde animal, a saúde humana, o ambiente, é todo mundo, né? E tem umas coisas que vão se interligando, que nem do Leixinão, a gente se vinculou com o projeto do Trem do Pantanal, que é do pessoal, basicamente da saúde humana, como se a gente fosse separar tudo, né?
Uhum.
Mas eles trabalham principalmente com estudantes de escola, também ensino médio, e o Leixinão faz uma parte, colabora lá com o Trem do Pantanal. Daí tem o projeto Hortas, em áreas urbanas, que a gente colabora também. Então você vê que acaba virando um ninho de coisa boa, né?
Juliana, quem tiver interesse, por exemplo, se tem um professor, um diretor de escola que tem interesse, porque o Leixinão, ele atende tanto escolas públicas quanto privadas.
Qualquer interessado.
Como que pode, por exemplo, ter acesso ao projeto e entrar em contato com vocês para que vocês possam ir fazer esse trabalho nas escolas?
Olha, nossos contatos principais são pelo e-mail, que pode ser o juliana.galhardo@ufms.br. Ou pode ser pelo número de WhatsApp, que é o 067, né, 98174-8118. Fora essas duas modalidades, a pessoa ainda pode ver como é que é o projeto no Facebook. Uhum. A gente tem uma página lá, que é o facebook.com/leixinão. Leixinão é com SH, né, e não tem acento no ão. E o blog, né, o blog é uma ferramenta bacana também para a pessoa conhecer o projeto e ter acesso ao material de divulgação todo lá, que é o leixinão.blogspot.com também, não tem acento no não. Então tá tudo lá, online ou celular, e-mail.
Canais de contato é o que não falta.
Vem que vem.
É isso. Juliana, infelizmente nosso tempo acabou. É, a gente podia conversar mais um bom período aqui sobre suas pesquisas, sobre o projeto de extensão. Mas olha, quem tiver interesse é só procurar nos canais que a Juliana indicou. E você ouviu a entrevista com a Juliana Galhardo, que é professora e pesquisadora aqui da UFMS. Juliana, foi um prazer. E seja sempre bem-vinda aqui na nossa Educativa UFMS.
Obrigada, gente. Volto.
Eu sou Linara Ogedo, Extensão e Pesquisa fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Então continue sintonizado na programação da nossa Educativa UFMS 99.9. Até a próxima semana.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.